dia, 8h05, hoje dia 31 de maio. Bom dia, professor Lázaro, bom dia, Paulo, bom dia a todos e a todas, né? Para você viajando, obrigado pela carona. Com a produção e a redação de Marcos Trolês e a valiosa contribuição dos comunicadores populares, Isa Oliveira, Irineu Oliveira, Maria de Fátima de Jesus, Benizário Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, damos início ao Sintese em Ação. Aqui, cada notícia é um tijolo na construção de um mundo em que a educação é vista como o ato mais transformador e revolucionário que existe. O que trazemos hoje tem um objetivo: formar cidadãos críticos, capazes de enxergar além das cortinas da desinformação. Durante as próximas duas horas, não vamos falar apenas sobre educação, vamos muito além. Vamos explorar tudo aquilo que movimenta, desafia e molda o nosso cotidiano. Porque a vida é e sempre será uma sala de aula infinita. Cada momento vivido, cada desafio enfrentado, traz consigo uma nova lição. É isso que nos motiva e é por isso que estamos aqui. Pois sabemos que a mudança que desejamos para o mundo começa em cada um de nós. Muito obrigado por estar conosco. Está no ar pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, Sintese em Ação.
O povo unido jamais será vencido. Companheiros e companheiras, vocês já devem estar sabendo que o Senado sepultou a chamada PEC da blindagem. Foi unânime, sem margem para manobra, sem espaço para desculpas esfarrapadas. No papel, parece apenas mais uma decisão parlamentar. No entanto, quem acompanha de perto sabe que não foi uma escolha feita por convicção repentina ou súbita iluminação cívica. O que pesou mesmo foi o barulho das ruas no último domingo. Aquele sopro coletivo que encheu avenidas, praças e becos de gente indignada. É curioso. Até a véspera da votação, muitos senadores flertavam com a ideia de proteger privilégios. E de repente, a unanimidade. Por que essa mudança repentina? Ora, não foi um despertar de consciência isolada. Foi medo da pressão popular. Foi percepção de que não se governa contra um desejo popular tão evidente. Assim, a população se fez presente com cartazes, vozes e passos firmes. Lembrando que a democracia não se resume a discursos no plenário, e sim a vida vivida do lado de fora. A PEC, disfarçada de garantia parlamentar, carregava em si um projeto de impunidade: anistiar quem atentou contra a democracia e blindar corruptos de julgamentos. Era um atentado contra a transparência e contra a confiança mínima que ainda se deposita nas instituições. O Senado percebeu que seguir adiante seria como jogar gasolina num país já inflamado. Há quem diga que os políticos ouviram a voz das ruas. Não é bem isso. Eles não ouviram, foram obrigados a escutar. Há uma diferença entre dar atenção e ser sacudido pela realidade. E o que vimos foi exatamente isso: uma correção de rumo imposta pela pressão de mulheres que se recusaram a engolir mais um golpe travestido de legalidade. A mobilização mostrou a força do coletivo. Mostrou que, quando o povo se organiza, a muralha da impunidade se racha. Não foi relatório técnico de um senador que enterrou a proposta. Foi a multidão que marchou junta. O trabalhador e a trabalhadora, esmagados pela rotina desumana da jornada 6x1, que abriram mão da única folga semanal. Foi a coragem de famílias inteiras que deixaram o conforto de casa para dizer não a essa pouca vergonha. Por isso, é sempre bom lembrar: democracia não é herança garantida, é construção diária. E quem esteve nas ruas no domingo passado provou que essa construção não está abandonada. Foi um recado direto. Blindagem não cabe em quem se apresenta como um representante público. A política não é esconderijo para crimes, é responsabilidade diante do país. O enterro da PEC não encerra o assunto, apenas abre um novo capítulo. porque amanhã ou depois outra tentativa virá, com outro nome, outro disfarce. E aí, a mesma lição precisa se repetir, porque só há retrocesso quando a gente cruza os braços. Quando há movimento, o jogo muda. No fundo, o que ficou evidente é simples. A democracia respirou porque o povo soprou vida em seus pulmões cansados. E se há uma lição que os senadores engoliram nesta semana, é esta. Não existe blindagem capaz de conter a força da rua quando ela desperta. E nós, que marchamos juntos, reaprendemos aquilo que atravessa gerações e resiste a ditaduras, golpes e farsas. O povo unido jamais será vencido. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora são 8 horas e 15 minutos, programa Sintese em Ação da região Centro-Sul está no ar. Bom dia, Roberta, bom dia, Rodrigo, bom dia, Natana, bom dia a todos os ouvintes do programa Sintese em Ação. Bom, momentos de muita agitação, né? A gente tem visto no Congresso, né? Nas últimas semanas, principalmente. E que as instituições que já estão enfraquecidas no país perderam muito agora, principalmente o Congresso, né? Principalmente o Congresso. Não diria o Congresso no todo, porque o Senado percebeu, né, a tempo e agiu corretamente, né? Porque o que a Câmara vem fazendo nos últimos tempos é sempre com a maioria da extrema-direita e centrão. O que eles vêm fazendo na maioria é buscando só interesses próprios, só seus interesses para suas bases políticas, só seus interesses para só seus interesses pessoais, ganhos políticos pessoais, não vem pensando no povo, porque eles estão lá eleitos pelo povo, para fazer pelo povo, mas eles não pensam em momento algum em fazer nada que seja em benefício realmente da população. É sempre procurando no seu próprio umbigo, no seu próprio curral eleitoral, né? Então, tentaram aprovar uma PEC, uma proposta de emenda da blindagem, que na verdade se tornou o nome de PEC da bandidagem, né? A PEC 3/2021, né, que estava lá um pouco encostada, que chegou agora dizendo, bom, vamos usar isso aqui, porque eles, depois que de tanta falcatrua que foi feita, né, que a gente sabe que muita coisa errada foi feita ali, tanto muitos deles estão sendo investigados pelo Supremo, né, com a questão do orçamento secreto, uma série de outras coisas, e a partir dali eles começaram a perceber, bom, a gente deve, né? Então a gente vai chegar um momento que a conta vai chegar para a gente pagar. Então a gente tem que se proteger, né? E se proteger como? Com essa proposta que é justamente para eles que já são cheios de imunidade, da imunidade parlamentar, mais imunidade ainda, mais proteção, né? Para que fiquem realmente protegidos para quando a conta chegar, para quando chegar a hora da justiça cair em cima e dizer, não, a gente está protegido. Então assim, resumindo, essa PEC é algo assim para deixar, para fazer com que eles possam agir totalmente fora da justiça, fora da lei, sem ser punido, né, pelo Supremo, no caso, né, pelo Judiciário, para que não sofram nenhuma punição. E a coisa foi tão descarada, foi tão aberta, foi tão canalha, que eles passaram a fazer isso, a ficar livre desde o início do governo Bolsonaro, desde, parece que de março, 14 de março de 2019, um negócio desse, que eles, dessa data, ou seja, a partir da data que estão, né, cientes que começaram a cometer crimes, até os próximos ainda, que ainda serão condenados, né? Então, assim, é uma coisa assim para favorecer mesmo assim o crime organizado, como a gente já viu, o que está cada vez mais evidente é que muitos deputados parece que estão ali a serviço realmente, né, de alguma facção grande, né, de alguma coisa ali, porque nada justifica, né? Então é algo assim mesmo inaceitável, e o povo reagiu, O povo foi às ruas, né? Percebeu que foi. E aí é interessante a gente também perceber nesse momento, né? O Benizar está chegando aqui, daqui a pouco também, né, vai ter espaço também para conversar também sobre isso. A gente, o povo foi às ruas, a quantidade boa, muito boa, né?
Uma organização rápida, né?
Uma organização assim, uma coisa tudo às pressas, uma convocação de Caetano, né? É. E aí, que eu percebi, daqui a pouco foram outros, e aí, então algo assim rápido e sem financiamento. É diferente da do Bolsonaro, que o Silas Malafaia coloca milhões, empresários colocam milhões, e outras épocas em São Paulo já deixaram até metrô gratuito lá no domingo para poder o povo ir às ruas ou num feriado, né? Pagando, empresas colocando ônibus para levar o povo, igreja mobilizando o povo para poder ir, dando transporte para essas pessoas, né? Então, de outra forma. Aqui não, aqui foi a vontade do povo. O povo que percebeu, tapa na cara, mais um, né, que estava levando, e partiu, diz, não, vamos para a rua. E a partir daí, houve uma reação, e aí os senadores, e não só os senadores, mas vejo que os deputados também, muitos deles foram pedir desculpa, né, foram pedir desculpa, porque viram que tinham feito M, né? Então, eles, esses deputados acabaram, alguns, né, começaram a pedir desculpa, recuar e aquela coisa, dizendo que foi porque sofreu a pressão. Não, eles estavam sabendo o que estavam fazendo, sabendo, né? Estavam sabendo. E aí o Senado viu, disse, não vamos cair nessa, vamos. Então foi unânime no Senado, né? Todo mundo, né? E aí a gente não pode também citar aqueles deputados aqui de Sergipe, né, que da bancada sergipana que está, que embarcou nessa, né? Nessa de votar contra o povo, né? Anistia, né? E outras coisas mais. E contra o povo também na questão da escala 6x1, contra na questão do imposto, da isenção de imposto, okay, né? Tem 5 mil e por aí vai. Então a gente não pode esquecer que Rodrigo Valadares do União, o Tiago de Joaldo do PP, Iandra de André do União, Catarina Feitosa do PSD, Ícaro de Valmir do PL, Agostinho Ribeiro do Republicano, Fábio Reis do PSD.
Sim.
São deputados que continuam votando contra os interesses do povo. Deputados do Centrão que votaram junto com a extrema-direita nessas propostas. Então, estão a favor de anistia, então a gente tem que fazer a pressão. Benizário está chegando aqui. Bom dia, Benizário. Chega.
Bom dia, mas só para fazer um errata aí.
Sim, tem uma.
Do voto específico da PEC da bandidagem, Fábio. Votaram a favor apenas o Rodrigo Valadares, o Tiago de Joaldo, que é de Itabaianinha, e o Agostinho Ribeiro, aqui de Lagarto.
Exato.
Os demais votaram na PEC da rua, que é uma outra. Brasileira, e que no conjunto total eles sempre voltam nas pautas que vão de encontro aos desejos e necessidades do povo em geral, principalmente do povo mais pobre.
Sim.
Mas especificamente nessa pauta eles foram iluminados, não sei pelo que no dia, porque não é comum eles não votarem a favor de uma pauta dessa, mas alguma coisa iluminou eles nesse dia que eles votaram contrários, e a gente deixa aqui nossos parabéns pela iluminação, ainda que pontual, nesse caso, dessa votação da PEC. Mas vamos lá. Para a gente compreender como um todo essa PEC, que vai além do crime comum, viu, Rodrigo? Só para dialogar com você. Porque de criminoso comum, aquela casa tá cheia.
Sim.
De criminoso comum, e comum que eu digo mesmo é assassino, é estelionatário, é ladrão. Se você botar o código criminal ali dentro do Congresso, ele é zerado. Ele é zerado por completo. Estuprador. O que você pensar tem ali dentro. E eles não estão se blindando desses fatos. Porque esses fatos, dinheiro blinda. E dinheiro eles têm. O que a gente tem que estar atento é que essa votação, que foi puxada pelo PL, partido que se diz conservador, que procura proteger os valores morais, que votou 100% a favor, PL, viu, pessoal? E a gente precisa começar a fazer o debate partidário também.
Sim.
Não é só política individual, não.
Sim.
O PL no Brasil votou a favor da PEC da bandidagem. Não tem blindagem, não. É bandidagem mesmo. E o que é que essa PEC objetivava? Essa PEC objetivava anular a ação de Flávio Dino, que é de investigação do orçamento secreto. Por isso que ela retroage ao início do governo passado.
Sim.
Porque é onde inicia. É. E talvez as pessoas, Rodrigo, não tenham a dimensão do que é o orçamento secreto. Mas são 50 bilhões de reais por ano. Você tem ideia do que é 50 bilhões, Rodrigo? É mais de 5 vezes o orçamento de Sergipe. Que vai para... que eles estão tentando que inclusive Dino no dia seguinte deu resposta, né?
Sim.
Mandou uma carta para a Procuradoria da União e mandou acelerar o processo de investigação.
Sim.
Do orçamento secreto. Olha, acelera aí.
Foi bem ágil.
Porque tem que acontecer. Pessoal, a gente não está falando de trocado, não. A gente está falando de 50 bilhões.
É porque a população não compreendeu essa anistia e da bandidagem, porque foi tudo muito rápido.
A anistia é só uma pauta política.
É.
Não é uma pauta, é uma pauta política.
Sim.
É uma pauta política.
Para fazer pressão ao STF, porque sabe que é inconstitucional.
Eles têm a pauta da anistia enquanto pauta política para movimentar a base eleitoral de direita. É só isso.
É uma estratégia.
É só para movimentar a base. Sem pauta da anistia, qual é a movimentação da base de direita?
Não tem.
Porque eles não têm pauta. Ficam comovidos um ou outro. Mas a população em geral... Com aqueles desgraçados, e não no termo pejorativo, é de desgraça mesmo, que a desgraça caiu sobre aqueles coitados e coitadas.
O Bolsonaro chamou de um bando de maluco.
Não
respeita nem os aliados.
Nem os aliados, não. Nem os apaixonados.
Alienados.
E essa pauta movimenta o PL. Por isso que existe a pauta da anistia, porque ela não passa, ela vai ser debatida, mas ela não passa porque é inconstitucional, é cláusula pétrea, não se atenta contra a democracia e fica impune.
É, não pode.
É tanto que eles estão tentando mudar a pauta, para não ser mais uma pauta de anistia, mas uma pauta de recalculagem, para redefinir penas. E eu até concordo que se redefina penas dos miseráveis, dos otários, dos iludidos. Agora, para servir de exemplo. Você sabe por quê? Você sabe qual é a punição para tentativa de golpe de político direto nos Estados Unidos, que é o país da liberdade, segundo eles? E que liberdade que eu não sei? É prisão perpétua.
Sim.
Sabe o que é na Alemanha? É pena de morte. Eu estou falando só país.
Paquistão.
França. Inglaterra.
Pra ver a seriedade do que é a tentativa de golpe.
Pra vocês terem ideia do que é 27 anos para tudo que Bolsonaro fez durante 4 anos, porque não só foi o 28, não, é uma construção contínua. E eu avisava aqui, olha, Bolsonaro está construindo uma narrativa para, no final do mandato dele, ele construir um golpe. Para justificar uma derrota e construir um golpe.
Ele sempre deixou claro que era o sonho dele.
Relação. Do Supremo, que diz respeito ao Tribunal Eleitoral.
Tudo. Ataque ao Supremo desde que começou no poder.
Bolsonaro não agiu no ano da eleição. Bolsonaro agiu durante os 4 anos. E merece, sim, ser punido. Para que sirva, sobretudo, de exemplo. Mas, olha, domingo nos deixou um recado e a gente precisa compreender. Sim. Não estamos mais em um país onde democracia representativa é suficiente. O povo entende que democracia precisa ser participativa, uhum, e o povo, de forma massiva, precisa ir para as redes sociais e, principalmente, ir para as ruas dizer o que acha sobre determinada pauta que está no Congresso, ou a gente vai continuar levando na cabeça. Sim. O povo entende que, para fazer parte do político brasileiro, a gente precisa se manifestar no que diz respeito à opinião e no que diz respeito à revolta nas ruas e nas redes, ou a gente vai continuar perdendo essa disputa.
Interessante, professor Benizari, que foi um vídeo do Caetano Veloso. O movimento começou nas redes sociais e foi muito rápido.
Sim,
tudo bem, a força das redes e do povo na rua, né? Foi muito rápido e será que vai dar certo? E deu. Foi
a coisa mais linda do mundo. Não teve tempo dos movimentos sociais e sindicais se organizarem. Não. Eu estava em Brasília, eu fiquei de Brasília semana passada, da quarta até a sexta. Eu estava em Brasília. Quando eu cheguei na quarta, pela manhã, a madrugada tinha acabado de pautar.
Sim, sim.
É tanto que na quinta-feira eu consigo fazer um vídeo bem escondido, né? Porque não pode. Mas eu consigo fazer um vídeo lá dentro do plenário. Mas não teve tempo. A gente, quando começou a discutir, já tinha acontecido. Os movimentos sociais participaram. Mas participaram a reboque. Foi. Sim. Eles vieram juntos, eles não criaram. Sim. Eles foram levados com a onda.
É uma sinalização?
É uma sinalização do que. Que eu falo isso porque a gente vem experimentando aí desde o início do governo Lula, que a gente vem chamando o povo pra rua e alguns movimentos sociais, alguns estão dizendo não que vai. É prejudicar o governo Lula. Longe disso.
Não. Que pensamento.
Longe disso. Domingo, atrelou alguma coisa à imagem do executivo do governo Lula?
Nada.
Ficou extremamente nítido que a questão é o Congresso.
O Congresso.
E é por cima do Congresso que a gente precisa ir.
Exatamente.
Olha, o que tem de pauta popular, nossa, obstruída no Congresso, não é brincadeira. O que é obstrução? A minoria convoca os seus e diz, a gente não vota. E quando os líderes partidários, mais da metade dos líderes partidários dizem, a gente não vota, que eles dizem lá, a gente vota por obstrução. Vocês já viram no Congresso, Rodrigo? Uhum. Quando o líder partidário, porque primeiro tem a votação dos líderes, né? Para as pessoas entenderem. Primeiro tem as votações do líder, para depois ter as votações individuais. Aí os líderes, o voto de bancada, ele é verbal. Ele vai lá para frente e diz qual é o voto. Se a bancada vota sim, que é a orientação da bancada, ou se vota não, qual é a orientação da bancada, ou se a orientação da bancada é por obstrução. Por obstrução da votação. A gente está cheio de pauta obstruída. Entre elas,
é sempre os interesses
do povo. A da escala, do fim da escala 6x1, que é um absurdo, e a do fim de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. É
importante também.
São duas pautas que agora começou a andar, depois que sentiram que o povo... Mas são duas pautas que estão obstruídas, que os ditos partidos de direita dizem isso daqui não se discute.
Fala do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo que o filho... Peraí, alguém freia aí, já é uma...
Ele sentiu a pressão. Ele sentiu a pressão porque, sabe o que é que acontece? Trump pode ser burro, mas nem tanto. ele já percebeu que Bolsonaro não tem mais o mesmo tamanho que já teve e nem mais a mesma importância política no Brasil que já teve, porque a importância política de Bolsonaro sempre foi extremamente nacionalizada.
Sim,
ele
sim.
Nunca foi um político de importância política internacional como é Lula.
E compara, você acha que aquela fala do Trump sinalizando que Lula é um cara...
Ele não falou bem isso. Ele tentou justificar... Vou ser aqui bem vulgar, viu? E me desculpe. Antes de mim, me beijem. Todo mundo conhece esse ditado,
sim,
né?
Sim, sim.
Uhum. Ele tentou sinalizar, ele aparentemente é um cara gente boa, gostei, bateu uma quimicazinha. Mas porque ele tá lascado. Quem tá precisando mesmo de conversar é ele lá.
Sim, sim.
Se vocês se observarem... Rodrigo, carne ficou mais barata na feira ou mesmo no supermercado? Não houve impacto nem no mercado nacional. Imagina no mercado internacional o boicote. Café, não houve aumento significativo. Lula conseguiu novos mercados para praticamente sim. todos os produtos.
E apoio financeiro para os exportadores.
financeiro para os exportadores manterem suas
empresas. Pelo menos aqui o café em Lagarto foi para 13.
Na verdade, baixou um pouco.
Baixou, né? Em Simão Dias ainda está 17, 18, mas aqui em Lagarto ele deu 17.
Café ou milho torrado?
Não, o café. Como
não,
como
não,
como...
é...
Não, eu tô falando assim do...
Eu não vou falar...
A dona de casa compra todos os dias. Baixou um pouco, sim.
É, esse pó preto aí que o povo vende como café. mas tudo bem. Mas se vocês observarem, o que aconteceu com as sanções de 50% de Trump só foi implementar a inflação e prateleira vazia nos Estados Unidos.
Sim, acho que os Estados Unidos...
Eu não sei se vocês acompanharam na linha de fronteira com o Canadá, se vocês vêm acompanhando. Tá tendo migração constante, pendular, que é aquela que vai...
Só boicote.
Só para comprar café no Canadá. O pessoal vai para o Canadá, porque a fronteira é aberta, né, entre Canadá e Estados Unidos. Eles vão para o Canadá comprar café. Aí compram 10, 20 quilos de café.
Carne, né?
Carne.
Porque, também porque
então,
tá cara demais lá.
De fato, quem precisa conversar é Donald Trump.
Sim.
Que ele precisa resolver. Porque ele impôs uma sanção maluca ao Brasil, porque não existia nenhuma justificativa. E quem se ferrou foi eles. Agora sim. Vamos falar aqui de uma coisa assim que essa semana bateu aquele orgulho de ser brasileiro, de fato.
Foi.
Essa semana... Ah, sim, olha, eu tenho muito problema com Lula. Eu não sou lulista. Toda personificação, ela traz prejuízos políticos.
Sim.
Eu sou petista, é uma coisa muito maior. Eu tenho todo um arcabouço ideológico e um programa partidário no qual eu acredito. Que, olha, é imensamente maior ao que Lula representa. Tô abrindo essas aspas aqui, esse parêntese, e tô deixando isso aqui. Não é um discurso de alguém que seja apaixonado por Lula.
Não.
Eu tenho minhas severas críticas a Lula.
São várias, né?
Mas, de fato, o mundo não construiu nos últimos 20 anos um líder mundial igual a Lula.
Não.
Não tô dizendo brasileiro, não.
O discurso dele...
Eu tô dizendo líder mundial.
Foi repetido no mundo inteiro, nos principais meios de comunicação do mundo inteiro.
Cinco vezes. Um discurso sem leitura.
Sim.
Sem teleponto aqui no ouvido, aquele ouvido. Irretocável.
Ponto a
falando o que tinha que ser falo, Rodrigo. Na medida certa. Nem exagerada, nem de menos. No tom correto.
E abrangendo todos os temas da atualidade.
E
o ambiente, as guerras,
questão econômica. E em nenhum momento trazendo isso de maneira umbilical ou individualista. O discurso de Lula não era para o Brasil, não.
Foi um discurso para
o
mundo.
Foi para
o mundo.
O que ele defendeu enquanto política para todo mundo. Para todo mundo. Olha, não sei se vocês acompanham, não é? Viu, Rodrigo? Não é acompanhar jornal, não, que apesar disso os jornais se dobraram. É acompanhar a opinião popular, porque eu acompanho um bocado de gringo. que falam português nas redes sociais. Que eu acho interessante, que é que um cidadão comum, cidadãos comuns, pensam a respeito. Uhum. O que é gringalhada?
Orgulho.
Falou de Lula.
Que homem é esse?
O que a gringalhada no mundo todo vem falando de Lula?
Ele parou a ONU.
Porque parou a ONU. E outra. E aí, para tornar o discurso de Lula ainda maior, vem Donald Trump com aquela desgraça de discurso. Na sequência, porque tá ligado? O Brasil abre
depois,
e o segundo.
Depois é Trump.
É os Estados Unidos, né? Isso desde 1947 com a abertura da ONU.
O de Israel, quando eu comecei a assistir, eu saí também da sala.
Não, o Netanyahu não dá pra ouvir o Netanyahu.
Eu não consegui, eu saí
também. O povo esvaziou a ONU. Não. Saiu todo mundo. Esperaram ele subir no
Na verdade, já tava bem esvaziado. Aí, existe dois tipos de boicote.
Mas tinha muita gente
que saindo. Tem o boicote que acontece, mas não é um boicote que quer fazer o afrontamento, que é quando a delegação nem aparece lá.
Né? Sim,
já é um boicote.
É, sim.
Já diz, olha, eu não tenho interesse de ouvir o que você tem para falar. E tem o boicote com manifestação política direta, que é quando você vai, mas quando a fala vai começar, você levanta e sai.
Ou vai, né?
Ou seja, você tem dois boicotes no qual deixou o plenário praticamente vazio.
Que é um exterminador,
genocida,
né?
Absurdo que ele tá fazendo. Uma discussão que foi levantada por Lula. O Brasil foi o primeiro. Não, foi o primeiro, não, foi um dos primeiros. Um dos primeiros países do mundo a reconhecer o Estado da Palestina.
Sim.
Ainda que não esteja instituído, porque a ONU não teve vergonha na cara. Mas sabe quantos países? Tem 200 e poucos. Já reconheceram o Estado da Palestina como fundamental? 150. Você sabe por que não foi instituído ainda? Tem o Conselho de Segurança da ONU, né?
Sim, sim.
E o Conselho de Segurança da ONU tem 3 países com poder de veto. É 3? É, só são 3 países com poder de veto. Quer poder de veto? Se um desses 3 países disser isso aqui não se discute, de fato não se discute.
Tem que ter uma.
Não vai nem pra pauta. Né? Não importa se todos os outros são a favores. Se um desses 3 disser isso aqui não se discute, não vai ser discutido. Que é Rússia, Estados Unidos e China. Os 3 únicos que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU.
Estados Unidos.
E a questão do debate da criação do Estado da Palestina, coisa que criaram em 1947, quando a ONU foi fundada, o Estado de Israel dentro do território da Jordânia, aquele é o antigo território da Jordânia, sem levar em consideração as populações nativas lá, que eram muito maiores, que são os palestinos. Foi criado.
No Benizário. Agora sim, a situação ali chegou a tal ponto que eu acho que se criar o Estado da Palestina não vai fazer muita diferença, não. Porque Israel está atacando os outros estados. A Síria, a Líbia, agora atacou o Catar, né? Já viu o Irã.
Mas
ou seja, atacando todo mundo.
Faz diferença, não, porque quando você cria um Estado, você determina um território fixo.
É, você vai.
Mas
ele não está obedecendo nada disso. Ele não está nem aí para nada.
Sim, mas aí.
Netanyahu está passando com um trator por cima de tudo e ninguém está fazendo nada.
Mas vamos cá. Ele atacou. Qual país ele atacou mais do que uma vez?
Ele atacou um bom tempo a Síria, né?
Sim, não, mas qual país?
Não.
Líbano. Sim. Uma coisa é o bullying, né? O valentão.
Sim.
É. Querer dar um tapa.
Chegou no invadir, depois sair.
Agora. Mas quando um outro mais forte do que ele fala um pouquinho grosso. E agora o problema do Israel
agora
não é Israel.
Que tem que ter.
Problema de Israel, vamos ser sinceros, o problema de Israel não é Israel. O problema de Israel é os Estados Unidos. O problema é os Estados Unidos. É quem garante, é quem tá por trás dizendo, vá lá. É aquele cara que é mais ou menos
vai forte, qualquer coisa.
Mas tem alguém por trás, vai lá, dê um tapa pro fulano.
Que eu sustento, né?
Pode deixar. Quando o fulano vem revidar e o cara lá tá atrás, o cara recua.
Uhum.
O cara recua. Mas as coisas estão mudando.
É.
Mas as coisas estão mudando. Eu falei aqui em um programa 15 dias atrás, repito. A China mandou um recado naquele desfile militar. E um recado forte, altivo. Olha, eu tô pra paz.
Assustador.
Mas se quiser guerra, eu tô preparada.
Preparadíssimo.
E preparadíssima.
E com aquelas armas de filme, aquele negócio de
computador.
Aquela canhão a laser para derrubar avião.
Bateria antiaérea. Bateria antiaérea chinesa é laser.
É laser.
Praticamente todo avião bombardeiro da Índia, da China, hoje, é autômano. Você não precisa de piloto, não. Os bombardeios. Todos com capacidade de cruzar o mundo.
Meu Deus, parece filme. É.
As pessoas que andam por lá, pela China, gravam aqueles vídeos, né? Aqueles os nômades, não sei o que, aquele pessoal. Rapaz, os caras ficam encantados quando vê a China, que não vê miséria.
E principalmente quem compara com os Estados Unidos, né?
Aí com toda tecnologia, o cara diz, rapaz, os Estados Unidos, já morei na Europa, já não tem nada com aquela modernidade toda, com a tecnologia toda.
Estão lá na frente, né?
Ao ponto do cara chegar aí no banheiro, vai lá no banheiro público, faz xixi, aí paga uma taxazinha pequena, aí já sai o resultado do exame de urina dele ali. Quer dizer, uma coisa assim, né? E os drones entregando tudo, ou seja, muita evolução, né?
Sim, então, porque ela centralizou no que realmente importa, né? E outra, que muita gente dizia que era acima de trabalho escravo, né? Uhum. A China já praticamente zerou a fome no seu território.
Sim.
Porque assim, de fato, eles têm um controle muito grande com relação à migração interna. Porque não adianta você permitir que uma pessoa, que todo mundo saia de Lagarto para ir morar em Aracaju, se chegando lá não vai ter condição de sustentar todo mundo. Uhum. O que é que eles fizeram? Olha, você não pode sair de Lagarto. Agora a gente vai construir as condições para que você viva bem em Lagarto.
Viva bem, exato.
É isso. De fato, lá você não tem mobilidade de território, não. Mas o governo garante que onde ele diz que é para você ficar, você tem a vida digna.
Exatamente.
Se você tem garantia de que vai ter vida digna lá em Simão Dias, você vai querer ir para São Paulo, para Brasília, para o Rio de Janeiro?
Fica. Viu? Voltando a essa situação que você falou, né? Da China.
E pode também, né? Desde que vocês estude e se configure em uma posição técnica diferenciada, e a China vai dizer, não, você cabe hoje na cidade, porque hoje tem espaço para você lá.
E ainda na questão da geopolítica, então a gente coloca a questão da Venezuela, né? Uhum. Isso que os Estados Unidos está fazendo, criando aquela situação horrível. Aquela situação,
explica aí, Benizário.
É uma desculpa esfarrapada, assim como fez com o Saddam Hussein.
No barquinho, aquele barquinho.
Olha,
sinalizando que é algo perigoso.
Eu não sei como definir hoje o governo venezuelano. Se a gente tem uma autocracia, se a gente tem... Ditadura não é.
No nacionalismo. Porque
ditadura, ela tem como base repressão total.
Sim.
E você não vê repressão total. E ditadura, você não tem apoio popular. E se você for lá, você vai ver que o apoio popular ao governo... iniciado com Chávez e continuado com Maduro, é alto. E é bom lembrar que é um governo que vem de uma revolução.
Uhum.
Que a Venezuela, na década de 90, era mais um quintal dos Estados Unidos.
O petróleo sai direto. Se o navio, sim, 3 dias estava lá.
E outra, a preço de nada, porque banana hoje está caro. A preço de nada. E hoje, a Venezuela se torna extremamente estratégico no cenário geopolítico mundial, porque as pessoas talvez não concebam, né? Mas a Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo. Supera em 5 vezes as reservas do Oriente Médio. Vocês têm ideia do que é isso?
Muita coisa.
É incalculável. Hoje, incalculável quanto a Venezuela tem em trilhões. Vem cá, os Estados Unidos, com essa quantidade de petróleo no quintal deles, é só cruzar o Mar do Caribe. Pessoal, vocês têm ideia que é só cruzar o Mar do Caribe?
É. Contornar
pertinho.
Cuba.
Dá pra fazer pelo oleoduto por dentro do mar.
E os Estados Unidos consomem muito?
O maior consumidor, segundo hoje, a China superou, superou o consumo de hidrocarbonetos.
Consome demais
e tem pouco. Mas consome demais petróleo e quase não tem. Eles fazem até hoje gasolina de betume, né, que é um tipo de óleo de péssima qualidade que eles têm lá, que é o que eles têm de abundância, betume. Mas, pessoal, vocês já pararam para pensar a agonia que os Estados Unidos não tá olhando para a Venezuela? Vocês acham que, de fato, o que eles querem é liberdade, é democracia na Venezuela? Se fosse isso, eles não faziam a defesa que estão fazendo do ex-presidente aqui. Se fosse isso, eles não toleravam o monte de ditadura que tem no Oriente Médio, no qual eles se convinam. Qual foi a democracia que os Estados Unidos levou para a Síria? Para o Iraque? Para o Irã?
Líbia.
Para a Líbia.
Só desgraça, só exploração.
Só exploração, só botaram o governo que vai dar o que eles querem.
Exato.
É só isso.
Aquela primavera árabe, né, que foi criada para poder, na Líbia, que
sim,
foi lá,
que
mataram
o Muammar
Gaddafi, e logo depois tomaram conta. De
tomaram conta e acabou assim.
Saddam Hussein, arma química, mataram Saddam Hussein e foram explorar.
E outros destruíram o Iraque, socialmente.
Né? A sociedade, uma destruição, né?
Socialmente destruíram. Exato. Mas tá bom, mas assim, mas repetir aqui, essa Assembleia Geral da ONU, de fato, ela é divisora de águas.
Sim.
Divisora de águas. Eu fiquei extremamente feliz com, de fato, com como o Brasil sai dela. Sai
muito fortalecido.
Muito fortalecido. É. De como o mundo passa a enxergar todas essas relações. Essas relações hoje ambientais. Que foi muito. Essas relações de soberania. Foi redefinido conceito de soberania e o conceito de democracia. Foi extremamente ampliados nesse debate. Porque soberania passa a ser algo para além da relação territorial, que antigamente era soberania, era só invasão territorial, mas não, passa além disso.
Esses grupos, e assim, a preocupação com esses grupos extremistas estão crescendo demais no mundo, a necessidade do mundo de um líder político, de um líder mundial, uma liderança, porque quem seria o líder? Trump? Né? Um palhaço que fala muito de bobagem,
mas
envolvido em tanta coisa e
pedaço. Mas para não me alongar mais, que o nosso comentário já vai quase meia hora.
É, na verdade, entendi.
Mais de meia hora.
E a gente tem uma pauta
aqui. Mas falar de um outro discurso também na ONU que foi necessário, duro, foi duro, forte, mas necessário. Que foi o do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Se vocês não viram o discurso do Gustavo Petro, vocês procurem aí na internet. É um discurso forte.
Em parte só.
É um discurso forte. Mas é um discurso necessário. Parem lá e deem uma olhada no discurso do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Lembrando que a Colômbia sempre foi quintal também dos Estados Unidos depois dos últimos golpes, né? Veio ter uma mudança agora com esse presidente. Mas vamos tocar para frente.
Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao Cláudio, José Cláudio, na cidade do Rio de Janeiro, e também o Jorge, em São Paulo, ouvindo a gente.
Agora são 8 horas e 52 minutos, programa Sintese em Ação. A gente quer mandar um abraço para os ouvintes, mandar um abraço aqui para o professor Genivaldo, né? Genivaldo, que hoje está na folga dele, no próximo final de semana vai estar aqui, se Deus quiser.
Rapaz!
Porque o Genivaldo não está aqui, o povo não está escutando o programa, não. Pessoal, pode mandar um alô, a gente vai responder. Gente vai responder aí o alô de vocês aí no grupo do Magistério, viu? Até agora ninguém mandou nada, tá todo mundo dormindo ainda. Apesar de que num friozinho desse, de manhãzinha, chovendo, ficar de preguicinha na cama é bom demais, viu? Um sábado. Hoje é sábado letivo, não, né? Não, hoje não é sábado letivo, não. Um sábado de folga. Em meio a tão poucos, né? De fato. Mas dá pra ficar na cama, viu, pessoal? Fica na cama aí e com o rádio ligado aí, escutando, ou mesmo o celular, através do Rádio Net, né? Escutando o programa Sintese e Ação com informação de qualidade.
Então, um abraço pra Ricardo Rocha, pra Irineu Oliveira, Isa, pra nosso diretor, Givaldo Batista, né? Diretor-geral aqui da Centro Sul, pra Lúcia Moraes, a vice, Nazon Barbosa, Ricardo André, um abraço para todo o pessoal aí, ao Josué, Moisés, né? Moisés não perde o programa, não. Moisés não acompanha o programa lá, né? 100%. Eduardo Rabelo também, um abraço para Eduardo. Tudo. Edital de Assembleia Geral Extraordinária do Magistério Público de Poço Verde, né? De conformidade com o artigo 17, parágrafo 3º do Estatuto do Sintese, ficam convocados os trabalhadores de educação da Rede Municipal de Ensino de Poço Verde para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 1º de outubro de 2025, na próxima quarta-feira, às 10 horas, na Câmara Municipal de Poço Verde, para tratar
da seguinte pauta, discussão do encaminhamento de luta pela atualização do piso salarial, informe sobre o encontro estadual sobre o currículo que ocorrerá no dia 24/10, informe do encaminhamento de luta pela revogação do decreto 395, informe de encaminhamento de luta sobre o decreto 319/2025 e o que ocorrer. Então, estão aí alguns dos avisos da gente. Também vamos aproveitar também logo um momento e convidar todos para que se inscreva também no Encontro Estadual de Currículo no próximo dia 24 de outubro de 2025, no Centro de Vivência da UFES, né, na Universidade Federal de Sergipe. A gente vai voltar a divulgar mais em outros momentos, né, esse encontro, né, estadual sobre currículo, que ocorrerá na UFES lá em São Cristóvão, né? E com o tema esse, currículo quem não escuta, não educa, oprime e adoece, né? Bom, agora 8 horas e 55 minutos, programa Sintese em Ação.
Você já parou para pensar que doar órgãos ou atuar nos bastidores da saúde, mobilizando campanhas, fazendo captação de doadores, conscientizando comunidades, é uma forma de trabalho? Um trabalho que não aparece nos contratos, nos salários, nas estatísticas de emprego, mas que tem impacto profundo na vida das pessoas. Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. E nesse contexto, vale a pena olhar com atenção para esse tipo de tarefa silenciosa que acontece longe dos holofotes, mas é carregada de significado. Há casos emblemáticos, familiares que se organizam para manter viva a memória de quem doou. Grupos comunitários que promovem campanhas em bairros e bairros carentes. Profissionais de saúde que prestam atenção especial para tornar viável a doação em situações críticas. Esses esforços, muitas vezes sem remuneração, revelam como trabalho e solidariedade se entrelaçam. E quantas desigualdades aparecem nessa fronteira. Quem tem acesso à informação, quem mora onde hospitais têm estruturas, quem convive com burocracia, que trole chances de ação. E com isso, reverbera no presente do trabalhador. Né? E com isso, o que reverbera? Né? Porque, em muitos casos, essas redes voluntárias ocupam o espaço que o Estado deveria garantir. Porque se nós recebemos benefícios da doação, uma nova vida, uma saúde restaurada, devemos interrogar quem está fazendo esse trabalho, nos bastidores, sem reconhecimento. É um convite valorizar o gesto, sim, mas também exigir políticas de apoio institucional, remuneração simbólica ou condições de estrutura para quem exerce esse serviço. Afinal, o invisível não precisa ser invisível para sempre.
Aconteceu na semana.
Vamos agora ouvir o quadro Plantão Sintese em Ação.
Depois de muito diálogo nas oficinas regionais, chegou a hora de transformar debate em ação. No dia 24 de outubro, a Universidade Federal de Sergipe será palco do Encontro Estadual sobre Currículo do Sintese. Tema central: Currículo que não escuta, não educa. Será um dia de troca, escuta e formação, em que cada professora e professor poderá trazer sua experiência para pensar o currículo que nossas escolas e nossos estudantes precisam. Inscreva-se já em sintese.org. Venha construir conosco, porque quando a categoria fala unida, a educação ganha força. Sintese, Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Se você quer ficar por dentro dos assuntos mais importantes para o ensino público e o magistério sergipano, não perca o programa TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Você confere reportagens, entrevistas e debates sobre os temas mais relevantes para a educação que fazem a diferença em sua vida. TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Mais do que um programa de televisão, uma lição de cidadania. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Vamos ouvir agora o quadro O Direito é Seu.
O Direito é Seu.
Queridos professores, queridas professoras, a escolha errada na averbação pode custar 13 anos de sua vida. Professores e professoras devem redobrar a atenção ao decidir onde averbar o tempo de serviço, principalmente se já atuaram em redes públicas de outros estados. Nem sempre transferir esses períodos para o INSS ou para o estado de Sergipe é o melhor caminho. Sem planejamento, você pode usar períodos que seriam mais vantajosos em outros regimes de previdência. Um exemplo: uma professora com 30 anos de trabalho em um município e 50 anos de idade não conseguiria se aposentar pelo INSS em 2025. Provavelmente em 2027. E se ela entrar no magistério estadual em 2026, sem qualquer planejamento de uma averbação, só se aposentará aos 75 anos. Com o planejamento jurídico, parte do tempo pode ser averbado no estado, permitindo duas aposentadorias aos 62 anos, no INSS e no estado, reduzindo em 13 anos a espera no serviço estadual. A orientação é procurar o setor jurídico de Sintese antes de tomar qualquer decisão. A todos, um forte abraço e até o próximo programa.
O direito é seu.
Aconteceu na semana.
9h19, né? Bom dia. Sintese denuncia e pede medidas duras contra prefeituras que ignoram decisões do TCE com relação à exoneração de professores aposentados. Levantamento feito pelo Sintese aponta que prefeituras municipais de Sergipe estão desrespeitando frontalmente as decisões do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. No que diz respeito à exoneração de professoras e professores aposentados sem garantia de direitos. Diante deste cenário, o Sintese protocolou ofícios junto ao Tribunal de Contas, nos quais mostra o que vem sendo descumprido por cada município em total afronta, né, as decisões do TCE. A diretora do Departamento de Bases Municipais de Sintese, professora Emanuela Pereira, coloca que prefeitos estão simplesmente ignorando a determinação do TCE e, por isso, o sindicato faz a denúncia para cobrar medidas energéticas contra estes gestores. O objetivo é justamente alertar o TCE sobre o desrespeito dos prefeitos diante das determinações do órgão e pedir medidas energéticas. Durante duras e punitivas, né? Punitivas aos gestores que estão exonerando aposentados sem assegurar direitos e que não realizaram concursos para estas vagas, explica a diretora do Sintese.
Aconteceu na semana.
'Desrespeito às decisões do TSE, do TCE e a direitos. No último dia 16 de setembro, representantes do Sintese estiveram no Tribunal de Contas para notificar, por meio de ofício, os conselheiros do TCE sobre a postura das gestões municipais que não estão respeitando os direitos das professoras e professores em desobediência e determinação do Pleno do TCE. O Procurador-Geral de Contas, Eduardo Cortes, emitiu no dia 1º de setembro deste ano o ofício circular 06/2025, endereçado a prefeitos e prefeitas, reforçando a necessidade de se cumprir rigorosamente as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Uma das decisões do TCE, que vem sendo desrespeitada pelos prefeitos, é a não avaliação individual de caso por caso, uma vez que existe a possibilidade da professora ou professor ter se aposentado de um único vínculo e continuar trabalhando por um outro. Existem também contextos jurídicos em que este professor pode continuar trabalhando na rede municipal de ensino, mesmo aposentado. Assim, quando os prefeitos decidirem exonerar sem fazer esta análise, além de cometer erros, acabam agindo de forma injusta, né? De forma injusta. Por meio de ofício, o TCE de Sergipe estabelece que os municípios devem informar ao servidor, antes da efetivação da exoneração ou declaração de vacância, o valor das verbas trabalhistas pendentes, tais como férias não gozadas, 13º, salário proporcional e outros direitos legalmente devidos. No entanto, estas professoras e professores estão sendo exonerados sem ter mais direitos assegurados. Os municípios estão exonerando sem aviso, sem cálculo e sem direito à defesa. O documento coloca ainda que os municípios devem priorizar a realização de concurso público para o preenchimento das vagas decorrentes dos desligamentos, especialmente para cargos de educação e saúde, para que não haja descontinuidade na prestação do serviço à população. Abre aspas. A maldosa reforma da Previdência, aprovada no governo Bolsonaro, criou o dispositivo que permite essas exonerações, mas ela não pode se dar de forma unilateral, como vem sendo feito nesses municípios. A exoneração tem um impacto direto na vida do trabalhador, em sua vida financeira, e isso deve ser levado em consideração. A exoneração precisa respeitar integralmente os direitos dos trabalhadores, bem como as determinações do TCE, garantindo a continuidade do serviço, realizando concurso, entre outros pontos, afirma o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Os municípios que exoneraram professoras e professores aposentados sem fazer análise individual de cada caso, sem assegurar direitos, desrespeitando as decisões do TCE, são Maruim, Riachuelo, Rosário do Catete, Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Arauá, Lagarto, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Canidé do São Francisco. São esses os municípios.
São mais. Aqui na Centro-Sul eu posso enumerar.
Alguns, né? Porque
mais alguns não.
Essa lista tava,
não, é porque é raro mesmo. Né? Isso aí já deu uma briga da desgraça, porque a gente deixou lá uma lista todinha e só colocaram na matéria poucos. Mas, vamos lá. Não cumpriu em nenhum ponto as exigências do Tribunal de Contas. Salgado não pagou nada, não pagou verba rescisória, não fez nada, simplesmente colocou os pobres dos professores e professoras na rua como cachorros abandonados. O prefeito lá simplesmente demitiu, exonerou e não pagou nada. Pedrinhas não garantiu absolutamente nada. Está começando a pagar por decisões judiciais que a gente está conseguindo. Pedrinhas não garantiu.
E tem o caso da professora Pedrinhas, que ela é de...
Riachão do Dantas também não garantiu absolutamente nada. O Galego da Samba precisa se orientar aí, viu? E garantir esses direitos. E por fim, aí sim, Lagarto. Os demais, Simão Dias, Poço Verde e Tobias, ainda não fizeram ou não têm professores nessa situação. É o caso de Poço Verde, não tem professor nessa situação. Simão Dias são poucos, até o momento nenhum reclamou do não cumprimento de nenhum direito. E Tobias Barreto está em processo e está dizendo que vai cumprir com todos os direitos. E no caso específico do Lagarto, Lagarto cumpriu parcialmente, pagou as verbas rescisórias, que é 13º proporcional, férias proporcional e dias trabalhados dentro do mês proporcionalmente. Mas não cumpriu com o direito das licenças-prêmios acumuladas, que a gente está em um processo de negociação e que a gente vem aí em banho-maria, né? A Secretaria de Governo, a Secretaria de Governo, a Ângela, vem dizendo desde o início da coisa que vai negociar, que vai fazer proposta, e até o momento não veio proposta de pagamento aos professores e professoras aposentadas de maneira nenhuma de como vai acontecer o pagamento dessa licença-prêmio. Diga-se de passagem que licença-prêmio é um direito e que se existe acúmulo de licença-prêmio é pela negação do direito do gozo dessas licenças. Sim. Professores e professoras, qualquer servidor, ele não tem culpa de quando chega no momento da aposentadoria, ele tá com 3, 4, 5 licenças-prêmios vencidas sem gozo. Então, mais uma vez, clamo ao prefeito Sérgio, vamos resolver aquilo que você se propôs a resolver. Você disse que vinha para como seu governador para resolver as coisas de Lagarto, então vamos resolver. E no, na questão dos aposentados, vamos garantir todos os direitos e, nesse caso, o pagamento indenizado das licenças-prêmios, que foi negado o direito de gozo historicamente pelos professores e demais servidores.
É interessante também a gente voltar a essa questão dos professores que foram afastados, né? É que, primeiro, é assim, o professor ele não quer trabalhar, como ninguém quer trabalhar até morrer, né? Mas você chega um momento que você... precisa aposentar. Mas aí é aquela questão, você se aposenta e perde seus direitos, né? Perde, seu salário cai, vai lá para baixo. Mas você já tem uma despesa fixa todo mês. E aí, quando ele tem aquela oportunidade de continuar trabalhando, ele continua ali aposentado, mas continua trabalhando, não é isso? Então, e aí, nessa questão também dessas desonerações, a gente tem percebido que, além da forma brutal, desrespeitosa, que tem feito pelo professor, pelo aquele profissional que passou a vida inteira ali, tem essa questão também de fazer as coisas de forma ilegal, depois a justiça vai dar a reintegração de posse, né? Como no caso dessa professora, me parece que ela é de Boquim e trabalha, parece que é em Pedrinhas. E aí ela tinha dois vínculos. E ela foi, aposentou em um e continuou no outro município. Aí foi exonerada do outro município porque já estava aposentada no, que ela, né? No primeiro que ela estava cá. Então, teve que voltar, voltou a trabalhar o trabalho, foi reintegrada por conta disso.
Questão judicial, né?
Questão judicial.
A gente entrou com processo. Existem outras questões. Quais são os professores desses processos que não podem ser exonerados? Um, se o vínculo que gerou vacância é um outro vínculo, ou seja, você tem dois vínculos e você se aposentou de um, a gente defende que ele possa permanecer no mais recente, no mais novo. Sim. Outra situação, aqueles que têm decisão judicial tramitada e julgada, em definitivo, pela permanência, esse também vai ter que ficar. Uhum. Outra situação, o que gerou a aposentadoria não foi nenhuma contribuição do vínculo atual. Você se aposentou antes de ser inserido nesse vínculo. Também há o direito da permanência. Então é bom todo mundo se atentar, porque existe... caso a caso, direito a direito, para que ninguém tenha seu direito lesado e para que todo mundo esteja em situação legal.
Agora... A apresentação de Roberto Andrade, o programa Sintese e Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, boa semana a todos e a todas. Até lá. Sim.